pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 93, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga, e é a primeira vez na história que qualquer jogador do time titular pode ser capitão.
Fala, ouvintes rubro-negros, Simeone aqui. Quero apresentar a vocês mais um Flamengo Cast, E amigo, se meu capitão não fizer, executamos, cara, vapo, não tem que jogar no Flamengo, vai jogar no qualquer outro clube, menos Flamengo, irmão. Gerson capitão agora.
Fala galera, quem fala aqui é Thiago Marques e já que a Marcela não tá aqui, o capitão dessa porra hoje sou eu.
Puxa, ele tá tirando, mano? Eu represento quem nessa... Ué, cadê o respeito, mano?
Cheguei batendo com o pau na mesa.
Sim, tá tirando. Eu te muto agora, e aí? Quem é, cadê seu Deus agora?
Aí eu vou dormir, porra. Tá tarde pra caralho. Ah.
Próximo aí.
Salve Flamengo Cast, salve meus amigos, minhas amigas rubro-negras, saudações. Aqui quem fala é Bacon, Rio de Janeiro, um grande abraço a todos. E olha, sinceramente, o capitão do Flamengo tem que ter um filho bonito e se chamar Baby Guto, é isso.
Bom, meus amigos, nos reunimos hoje para falar sobre o capitão ideal para esse time do Flamengo. Esse, como eu disse, é um dos times que vemos, acho que o maior número de potenciais capitão que podemos imaginar. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Aí, vambora! Bom, para a gente começar, eu acho que primeiro precisamos definir quais são os critérios que um capitão desse time do Flamengo precisa ter. As características que um bom capitão tem que ter no time.
Cara, para mim o capitão do Flamengo, ele tem que ter raça, tem que ser aquele cara que entra em campo para decidir. Tanto jogando na defesa, não interessa a posição que ele joga, ele tem que dar o sangue em campo. E... cara, tem que ter amor pela camisa que ele joga, sabe? Tem aquele cara que você vê que ele em campo, ele tem aquele espírito de Flamengo. Eu acho que é isso. Às vezes o cara precisa nem ser craque de bola, mas, porra, o cara que se dedica pra caramba, que, porra, entra no campo, faz a diferença e mostra sua na camisa, eu acho que é o cara que tem tudo pra ser o capitão do Flamengo.
Eu acho que, pô, o Thiago... acho que é o básico, tem que respeitar o Flamengo e ter raça, né? Acho que é uma das coisas principais de um capitão do Flamengo. Mas, né, também tem que saber conviver, também tem que saber, pô, motivar e tal. Isso são coisas difíceis, né? E hoje em dia, enfim, o futebol moderno evoluiu. Antigamente o capitão era aquele cara que, porra, dava vida demais pro clube, era uma coisa bem... sabe, aquela coisa mesmo do xerifão, né? Hoje em dia é mais, tem, aí discute se é liderança técnica, se é liderança psicológica, se é liderança por história que ele teve no futebol. E o Flamengo tem muitos nesse elenco principal. O anterior, né, que era o mais unânime, não contando com o Diego, obviamente, o Hever tinha uma história maior, tinha aquela coisa de xerifão, mas a gente via que ele falava algumas coisas que não eram bem condizentes com o Flamengo, né? Não era bem o que a torcida queria ouvir, né? Era bem a voz da torcida em campo, digamos assim, que é uma coisa básica, como a gente acabou de falar, para ser um capitão do Flamengo. Então, hoje, por falta de liderança, né? Ainda mais com o Diego machucado e tal, talvez até o final do ano não deve jogar mais, enfim, pelo menos até o fim do ano. E vai ser muito difícil ele voltar esse ano ainda de pisar em campo em alto nível. Então, eu acredito que o Flamengo tem opções, né? Pode testar alguns jogadores e tem alguns nomes que a gente pode até comentar aqui nesse programa. E, enfim, você comente aí também no nosso Twitter, marque assim que você ouvir esse podcast, marque quem você acha que deveria ser o capitão, e é isso aí.
Bom, é mais ou menos nessa linha. Eu acho que o último unânime, de fato, foi o Hever, né? Depois teve o Diego, foi unânime entre os bravateiros, né? Enfim, de um modo muito grosseiro de falar até, mas real. E eu acho que hoje em dia muita gente aspira a liderança no time do Flamengo. É, acho que é muito justo hoje ela estar com o Everton Ribeiro. Acredito que os critérios essenciais de fato sejam entender o que é o Flamengo, o cara que pode decidir o jogo também, pode ser também um cara que não decida, né? Muito tempo foi um cara que não decidia jogo até, necessariamente, mas que tinha muita liderança. Mas acho que hoje em dia não basta, eu acho que tem que ser um cara que vai conseguir mostrar em atitude dentro de campo, né? E é do jogador que tá do lado dele, vê ele partindo pra cima, o cara sem medo, o cara que, enfim, quer muito ganhar e o cara que fede a vitória, sabe? E eu acho que isso é essencial, cara. No time do Flamengo a gente tem muita gente disposta aí que poderia muito bem tá vestindo essa abraçadeira. Você botou o Gerson até, enfim, acho que é até cedo um pouco, talvez, mas de fato seja um jogador nato, né? Joga muita bola, o Gerson decide jogo, mas acho que nada reclamado é Everton Ribeiro. Acho que inclusive teve um lance que envolveu os dois nesse último jogo, como vocês assistiram, né? Uma jogada de lateral, bola meio morta, o Gerson deu um bote certo e bateu no chão com a outra perna na bola, a bola bateu no, acho que foi o Jorge, se eu não me engano, e saiu, e o Everton Ribeiro vibrou quando viu que o lateral foi pra gente, sabe? Eu acho que isso é essencial, cara. Você vê que o cara vibrou com lateral, sabe? É pra morrer. E não é aquela época antiga que se vibrava por lateral jogando feio pra caralho. Hoje, acredito que hoje em dia as coisas já são diferentes, mas o cara vibra com lateral, o cara, enfim, tem sentido que é esse Flamengo. O Everton Ribeiro, principalmente, bato o nome dele de novo, que é um cara que já decidiu que quer ficar, né? A diretoria, enfim, vai decidir como é que vai ser e tudo mais, mas é um cara que quer ficar. Eu acho que é um cara que entendeu o que é o Flamengo, que quer fazer história, que sabe o peso do clube e, pô, eu acho que, cara, não tem nem, acho que falta adjetivos pra tratar desse cara, sinceramente. Mas, né, vamos tentar fazer isso em alguns minutos aqui.
Só um ponto, né, eu acho que tu comentou muito bem, Bequim. Sobre o Everton Ribeiro, principalmente nesse jogo do Santos, cara, era meio absurdo. Teve bolas que ele disputou, ele foi lá, ele não tinha tanta obrigação de marcar, né? Mas antes de... Enfim, quando ele veio, ele não tinha tanta obrigação de marcar, mas ele foi incorporando isso nele e ficou claro nesse jogo do Santos, assim, ele indo marcar lá dentro da área, time todo fechado, ele ia marcar do mesmo jeito, roubava a bola. Ele que roubou a bola, né? Que deu esse gol da assistência do Gabigol num dos jogos mais decisivos.
Acho que roubar, mas interceptou, né? E mostra
que ele comprou isso, né? Sim, mas ele tá participando aqui, né?
Vocês comentaram que uma das características principais que o capitão deve ter que seria raça, né? Vocês comentaram que seria precisa ter raça. Porém, temos alguns exemplos de jogadores do Flamengo, capitães que foram inquestionáveis, que não era necessariamente a raça uma das principais características, que é o próprio Juan. Juan era um capitão, a liderança dentro de campo, experiência, tanto quanto fora. Mas é assim, claro que hoje em dia, né, o Flamengo, o torcedor rubro-negro, ele quer ver raça, principalmente vindo do capitão, demonstrando isso, né, para que essa demonstração passe e os colegas também sintam essa mesma essa pegada. Eu acho que é algo que todo mundo quer ver. A gente tem alguns jogadores mais do que outros, e até mesmo, digamos assim, o próprio Arrascaeta, que não é um jogador, o Everton Ribeiro, que também é um jogador mais refinado, que muitas vezes talvez a raça não seja a principal característica, mas o time é contagiado, como está sendo, como tem sido, né? Você vê que nos jogadores isso conta já desde o goleiro até o lateral, que somente o Rafinha, que é um jogador muito vibrante em campo, né? Que ele sempre tá demonstrando vontade e raça, literalmente, assim como era o Cuejá, né? Também sempre jogador que, nos últimos tempos, foi o jogador que mais demonstrou raça jogando. É, agora o Rafinha tem se mostrado esse jogador, o próprio Rodrigo Caio tem sido essa pessoa também, voltando ao auge do futebol, né? O Gerson, que tá se mostrando também aí, o Gabigol. Então esse elenco a gente pode numerar, por isso que eu falei, desde o goleiro até todo mundo tem chance, até o próprio Jorge Jesus lá de fora pode fazer também, cara.
É, tem um ponto também que o Rafinha, lá mesmo no Bayern de Munique, né, ele tinha um papel de liderança dentro do grupo, é uma coisa que realmente tinha uma moral, né? Ele é um cara muito respeitado, sim, apesar de ser, porra, banco um dos melhores laterais da história da Alemanha, que é o Philipp Lahm. É, ele tinha um papel de liderança, até mesmo, enfim, com o Guardiola em si. Contava muito com ele fora de campo, ele já falou isso, né, o Guardiola. E realmente é uma grande aquisição nesse sentido, né, de unir o grupo, de mostrar um espírito de guerra, né, de, apesar da técnica dele, ele também tem muita raça, então é uma baita aquisição nesse sentido, né, e tem outros ainda que a gente ainda vai comentar ainda pro caramba.
Não, exatamente, pegando um pouco do gancho do Simeone, o lance do Rafinha era o que eu ia comentar, porque ele não necessariamente é o líder em campo, né, com a abraçadeira de fato, mas ele é um líder de vestiário, cara. Assim, eu tenho assistido às vezes a Flá TV, assim, a muito contragosto, porque, pô, tá bem ruim,
também,
né? Assim,
concordo, também concordo, também tá, concordo.
Tá bem ruim,
mesmo.
Tá péssimo, entendeu? Assim, é um negócio bem viajado. Caiu demais. E assim, o pouco que eles mostram de vestiário, algumas das vezes é o Rafinha discursando para os jogadores, pós-vitória, o pré-jogo. E, cara, ele é muito bom com as palavras, ele é um cara que contagia, você vê a galera olhando para ele com um olhar de aprendizado, de caraca, esse cara sabe muito. É, pô, fedia título, assim, ganhou, pô, quase tudo na carreira, não sei se ganhou o Mundial, enfim. Mas ganhou muita coisa e dificilmente as pessoas não vão olhar para ele e se espelhar, sabe? É um cara que as pessoas vão ouvir e vão querer absorver aquilo, entendeu? E é algo que, cara, não é só pra posição dele, assim, enfim, Rodinei aprender a cruzar ou aprender a passar uma bola de 2 metros, não. É dos caras entenderem.
Não, ele não é o Jesus, ele não é o Jesus, calma, Bequinho, ele não é o Jesus.
É difícil, né? Mas enfim, ele tem errado menos até, mas é complicado. Se fosse, o critério fosse a resenha, o Rodinei era o capitão com certeza, camisa 10, mas como não é, a gente vai colocando outras pessoas. E eu acho que o Rafinha, cara, ele tem um papel, eu acho que essencial, cara. Eu acho que ele é um dos pilares desse time. Inclusive, acho que ele tá um passo à frente, pelo menos ao meu ver, né? Não sei em termos de gestão de grupo como é que o Jorge Jesus vê isso, mas eu consigo enxergar ele um passo à frente a ser um segundo capitão. Eu acho que eu não cheguei a ver o Everton Ribeiro sair, pra quem foi a faixa. Provavelmente pro Diego Alves também, porque, enfim, tem uma certa liderança, tá um pouco mais no grupo, vocês acabam contando bastante, né? Mas eu acredito que o Rafinha, ele a qualquer momento tá com essa braçadeira também, cara. E tem gente que se contagia, e eu sinto que ele é um cara que com a braçadeira ele se contagiaria muito, assim, de crescer o nível de futebol, que já é muito alto, sabe? Ele é um cara de se empolgar no bom sentido. Não de acabar se atrapalhando numa empolgação, numa falsa empolgação, mas de um cara de que conseguir contagiar e conseguir canalizar isso pro futebol e, pô, ter um alto rendimento em campo. Mais ou menos o que eu acho.
Chegamos a comentar sobre o Hever, que era até ano passado unânime, né? Até pela experiência, né, cara? Muito desse lado. Até desde quando ele chegou no Flamengo, ele chegou com o status do xerifão, que é isso que a gente queria na época, somente se tratando que foi uma contratação pontual na época, necessária. O Flamengo estava em uma carência muito grande de zagueiro, e chegou pela experiência que o cara já teve, por onde já passou, o cara tinha história, né? Era exatamente o jogador com o perfil que o Flamengo procurava, o jogador com experiência em Libertadores, em mata-mata. Passou, talvez, sofreu o mal que muitos jogadores sofreu no Flamengo nos últimos anos, que era ter um elenco razoável, não é melhor do que o que a gente tem hoje esse ano, mas não era tão ruim também a um ponto de dizer que não prestava para nada, né? Foi mais gerido, vamos dizer assim. Passou na mão de técnicos que não sabiam o que fazer simplesmente com o time que tinha. O Jorge Jesus provando como se faz, né, cara? Dando uma aula aí, como se pega esse elenco e o que fazer com ele. E como eu falei, acaba contagiando os outros. Eu acho que quando eu comentei no programa passado que eu cheguei a comparar o Rodrigo Caio com um Hever mais novo, né? Porque eu falei que, pelo que o Rodrigo Caio tinha, tudo que tinha acontecido com ele, eu falei, trocar o Hever pro Rodrigo Caio naquela fase era trocar 6 por meia dúzia. E só que aí, né, o Rodrigo Caio veio e tá jogando o que tá jogando. E também merece, né, cara? E a liderança, o capitão, ele é um status dentro de campo, mas ele requer reconhecimento, ele requer responsabilidade, ele requer principalmente olharem para ele e ver aquilo que o time precisa ser. Para mim, o capitão, ele tem que ser o reflexo que o time tem que ser. O Everton Ribeiro até me surpreende um pouco, tá sendo capitão, talvez não tenha o estilo de liderança, assim como é mais ou menos o Diego, que ele chama a liderança para ele. O Diego tem essa característica, né? O Everton Ribeiro não, aquele jogador mais refinado, do toque de bola mais refinado, não com tanta raça, apesar de às vezes demonstrar raça, mas não talvez aquilo que a gente mais imagina e tem em mente de uma imagem de jogador com raça, né? Assim como era com o Ejac, todo mundo falava aqui. Mas o próprio Diego Alves, eu lembro muito bem de comentarmos aqui ano passado que ele merecia a faixa com os olhos fechados, principalmente depois daquele Fla-Flu, que o Diego Alves foi destaque, né? Por chamar o time e colocar o time pra frente. Então, temos uma briga boa aí esse ano.
Assim, só um ponto sobre o Hever. Eu tenho, inclusive, acho que vou jogar meio que na roda, né? Pro Thiago, o Beiquinho falar, o próprio Gonzaga já falou, mas pode também pontuar sobre. Acho que o grande problema do Hever no Flamengo claro, uma fase, né? Alguns jogos que o Flamengo perdia de bobeira, aquelas coisas daquele time banana, né? Que ele ficou famoso por esse termo, do modo banana.
Por isso que eu falei que era um time mais gerido.
Mas
né,
o grande problema é que ele incorporava esse espírito do.
Sim, sim.
De bananão, cara. Então, assim, ele ficou muito marcado, até a saída dele foi marcada por isso, na minha opinião. Acho que ele falava muito. Ele era muito tranquilão numa fase que o Flamengo, pô, tava começando a querer brigar, por almejar mais títulos, né? E, cara, é uma coisa que não deveria ser assim, sabe? Um capitão, na minha opinião, apesar da experiência dele, etc. Foi uma coisa de infelicidade. Até o próprio Diego já pagou por isso também, mas acho que é um outro contexto. Diego tem uma cultura do futebol espanhol, ele é um jogador maduro, não necessariamente um ícone total de liderança, ele teve isso no Flamengo e ele trabalhou isso lá fora, enfim, e trouxe pra cá, mas é um outro estilo. Então o Hever não, sempre teve brasileiro, foi campeão da Libertadores e às vezes falava umas coisas que eram meio tipo, mano, que conformismo é esse? Que Flamengo é esse que ele tá? Não sei qual é, mano. Não parece que é o Flamengo que quer vencer. É o Flamengo que quer continuar no meio ali brigando pela Libertadores, pré-Libertadores. Teve também aquela cena icônica, né? Se eu não me engano, em 2017, o Flamengo ficou em sexto e a galera comemorando. E esqueço o nome do técnico, o Rueda. Rueda com cara de bunda, assim, o Caetano e o Bandeira de Melo comemorando, sexto lugar, pro Libertadores. Quase que a gente não foi, acho que foi quase direto, não sei. Então, recordo, né? Então, acho que demonstra que pegou, tipo, toda uma época de uma diretoria que às vezes priorizava coisas menores que a torcida queria e acabou, pode ser, até pagando um pato, né?
Gestão,
Diego,
né, cara?
Principalmente, na minha opinião.
Gestão.
Sim, perfeito.
Sim, sim, gestão. Acho que é algo que contagia o grupo de cima a baixo, sabe? é a gestão, que é conformista pra caramba, sabe? Sabia gerir um clube em termos financeiros, mas não tem dinheiro de futebol. E aí isso passa por um técnico, claro, então não necessariamente o Rueda, acho que o Rueda ele tinha um espírito diferente desse, que é bem parecido, diferente desses normais, tal como o nosso anterior falecido Abel Braga, do Clube do Vinho, né? Mas eu acho que é algo que contagia, talvez é, inominável, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é algo que contagia. Talvez o Hever não fosse assim no ano que foi campeão da Libertadores, com aquele time. Enfim, talvez. Eu não posso afirmar. Eu, não, de fato, não acompanhava como acompanha o Flamengo. Mas ele poderia também não ser assim. E o cara Sim. se vê podendo, sabe, ser mais do mesmo, que tá tranquilo, ele vai ser, cara. Ele vai ser, não adianta. Entendeu? Você vê aí o exemplo, claro, né? Nem pauta, mas vou tentar dar um exemplo do Arão, que cresceu muito de rendimento depois que, mano, chegou uma comissão que pega pesado, que faz os caras correr pra caramba, que quer intensidade, e antes ele era mais do mesmo, até, tipo, nem um pouco unânime, né? Todo mundo queria ele no banco. Enfim, eu acho que é algo que vai contagiar, não adianta, é o momento, é o companheiro que tá do lado, se ele vai estar pra cima ou não, enfim. Eu acho que, cara, são vários fatores, na real. E de fato, pagou o pato, como o amigo falou, ele pagou o pato, cara. Né? Entrou num time que não era tão ruim, né? Era bem razoável. Acho que à luz da época a gente com certeza se iludia muito, mas vendo hoje em dia a gente vê que, enfim, a gente acho que só conseguia enxergar muito bem os problemas nas laterais, mas até pouco tempo a gente tinha o Marcelo Araújo, sabe? E queria ganhar a Libertadores tendo o Gabriel no ataque. E é complicado. Entendeu?
Caraca,
é complicado, cara. É complicado. E hoje o Flamengo.
Mas é iludido, velho. Puta merda.
Demais. Ué. Aí viu um time. Mas eu acho que hoje a gente aprende também, né? Hoje a gente aprende.
Eu me iludia mais com o Flamengo do que com mulher, velho. É foda.
E nem. Mas de longe isso aí. De longe. Eu acho que antigamente até me iludia mais. Hoje em dia, eu tento ser um pouco mais deboísta, sabe? Fico. Não, é isso aí, chegamos na semifinal, beleza.
Ah, pensei que você tava falando de mulher, entendeu? De
braço pra...
Não.
Pra eu também,
a gente marca um debate mais com esse tema também. O paralelo
entre mas... Beijinho, eu nunca critiquei, velho. O Gonzaga nunca criticou.
Não lembro de você criticar no nosso processo. Arãozinho, nunca. Você mora no nosso coração, cara.
Com certeza, tá mal Arão não, tá bem Arão, filho. Tá bem, demais.
Eu nunca fiz campanha pro Arão sair. Se você viu isso na internet não, aí, olha, desculpa, mas isso aí é fake news.
Quem viu mentiu.
Tá, hackearam meu celular. Hackearam meu Twitter, tá? E eu jamais faria algo desse tipo.
E vocês até falaram aí de um tal de Cuejá e tal. Acho que ele até usava a camisa 8 do Flamengo, né? Não lembro. Eu nem lembro tanto dele assim, na real. Enfim.
Ah, mano.
Agora chegou um tal do Vapo Vapo aí, e o moleque tá comendo a bola.
Executar os caras.
Tá comendo a bola, executando os caras.
O moleque é de Mesquita, né?
É, ele é de Mesquita.
Vocês puxaram a questão do Diego, né? O Diego foi por muito tempo nosso capitão. Bem ou mal, ele era um líder em campo, a gente muitas vezes reprovando as atitudes dele, ele era liderança tanto para o elenco, fora de campo, como para o time dentro de campo. Ele é um cara que, não vamos negar que ele não demonstre raça, apesar do cabelo dele ser que nem o Superman, nunca aquele gel poderoso que ele usa, é um cara que muitas vezes, para mim, fez besteira, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Tipo, até hoje a gente não sabe, pelo menos eu não sei se foi verdade aquele episódio que diz que eles pegaram o pra demonstrar que o time tava correndo, pegaram números de distância que eles percorreram em campo, que foi uma cena, tipo, se realmente aconteceu, a gente não sei, é ridículo, né? Mas eu acho que naquele contexto, realmente pisaram, tanto ele como o Heavy pisaram muito na bola. Mas pra mim eu sempre coloquei culpa não só no time, mas como na gestão do time, nos treinadores, né? Que quem precisava fazer o time, armar o time e dar uma ideia pro time do que fazer. Não só colocar os caras em campo e falar assim, vai, joga bola, que né, não era um baba de um clube de torneio de bairro. E hoje a gente vê que, cara, eu realmente me pergunto se o Diego tem espaço nesse time ainda. Aonde ele se encaixaria aí nesse meio? Porque até pouco tempo não, vamos dizer, quando chegou o Everton Ribeiro e nós tínhamos Diego, Everton Ribeiro e Mancuejo. A dúvida era, esse time joga junto? Será que é possível colocar os três pra jogar junto? Não, porque três meias de ataque, três meias jogando avançado, como é que o time vai se defender? Como é que vai ficar? Se eles não vão voltar para a marca?
Eu não acho possível.
Mano, é muito difícil.
Eu acho que o Diego, pô, uma puta infelicidade, óbvio, não comemoro sob hipótese alguma a lesão dele, mas ele se lesionou, né? Saiu e o time se achou, cara. Não é culpa dele necessariamente, óbvio. Não tô querendo colocar dessa forma.
Até porque coincidiu com a chegada do Jorge Jesus, né, cara?
Exatamente. E eu acho que hoje o time já tem um espírito, sabe? Não quero dizer que o Diego não faça parte disso. Acredito que talvez ele ainda tenha, né, querendo ou não, dá sua contribuição extra-campo de alguma forma. Mínima, mas pode estar dando.
Ele tá sendo, sendo um excelente vlog. Fazendo uns vídeos vlog excelentes no Instagram aí, ó. Véio. Um blogueirinho de primeira, mano, na internet, bem, tá bombando muito. Com aquele. Né? Ele é nosso, bonito, nosso cara, modelo cara, perfeito.
E ele é bonito. O homem ele é bonito, gente.
É difícil, mas o time tá bonito também, rapaziada. Vou te falar a real, hein? Nós já tivemos Val, Márcio Araújo, Walter Costa.
Pena que a gente perdeu o Trauquinho com aquela beleza em campo que a gente via, que eu adorava também.
Não, Trauco para, gente.
Pescocinho de garça do caramba.
Não, mas...
Esquece.
Quem eu gosto de ver falando do Diego é o Thiago, que está calado aí. Eu gosto de ver falando do Diego, do espírito do Diego. É uma coisa muito contagiante.
Deu até água na boca. Vocês falaram do Diego aí, me deu água na boca.
Olha. Nossa, colírio capricho, né, cara? Não tem jeito.
O Diego em campo é lindo, né, cara?
Ele é lindo em qualquer lugar, também. Rapaz. Ele é lindo dentro de campo, fora de campo. Também. Pousando com a camisa nova do uniforme.
Isso aí ele sabe muito, hein? O cara na Media Day, o cara sai de casa sorridente. Ah, amor, fazer várias fotos hoje. O cara sai feliz. Mas, voltando.
Eu acho que se o Diego tivesse, não tivesse lesionado, eu não sei se titular ele seria nesse time do Jorge Jesus, mas eu acho que ele seria um coringa muito massa pra ele. Sabe? Eu acho que...
Não.
Coringa
é o Gerson. Coringa
jogaria em várias posições.
Coringa é o 12º jogador, que ele tá dizendo.
Tô brincando.
Pra entrar, pra fazer alguma diferença. Por exemplo, tem jogo que o Everton Ribeiro não tá bem. E o Diego ali no banco é um cara que pode entrar pra tentar resolver. A mesma coisa, o Arrascaeta tem jogo que não toca na bola. Porra, o Diego no banco é um cara bacana pra entrar pra dar uma movimentação. É isso que eu tô dizendo. Tem jogo que a gente não tem quem botar, pô.
Mexe com o brilho, né, cara, do jogador.
Sim.
Mexe com o brilho. Mexe com
gente.
O cara fica vendo, ficando pra trás, ele vai correr pra caramba, mano. Se dá em campo.
Quem conseguiu fazer o William Arão jogar bem, consegue fazer qualquer Diego ganhar a bola de prata facinho. Entendeu? É só questão de querer. Eu acho que aqueles problemas que o Diego tinha de segurar a bola, ficar girando que nem o peão do roda-roda do baú, seria resolvido com o Jesus. Que ele ia falar, toca, caralhos! Mandava um gritão no pé do ouvido do Diego e tá resolvido.
Mandar um pé.
Peraí, repete aí, Gonzaga. Eu não ouvi.
Eu concordo.
O seu filho da briga.
Fazer um xingamento doido dele lá. Eu concordo, cara. Eu acho que o Diego, sinceramente consigo ver ele entrando no segundo tempo, cara, muito também bem em quase todas as partidas.
Não sei como titular, não sei como titular, mas...
Não, titular eu acho que não, cara, titular eu acho que não. Até porque time que se ganha não se mexe, não, acho que não, não... Hoje em dia eu não inventaria muito, sabe? Claro que só se Deus me livre guarde, de algum dos meninos aí sentir alguma coisa, ele tem que entrar, mas...
Uma coisa, pelo menos, ao meu ver...
Bate na madeira.
Ao meu ver, mas aí eu vou dizer que é na minha opinião. Você pode ter a opinião de vocês. Quando o Diego se machucou, o Diego tava jogando muito melhor que o Everton Ribeiro, por exemplo. Muito melhor.
Mas você tem todo o direito... Ô, Thiago, esse programa aqui é um programa democrático. Você tem todo o direito de estar errado. Isso aí é tranquilo.
Eu tenho todo o direito de estar errado. Eu tenho todo o direito de estar errado. Mas o Diego, quando se machucou, ele tava jogando muito bem.
Não, mas pô, o Everton Ribeiro tá voltando de contusão também, vamos com calma. Mas assim, eu vou colocar realmente, o Thiago, ele fez um bom ponto, porque assim, o Diego, ele foi mudado de função com o Jesus. Ele foi agora um santo, não, eu tô brincando, não um santo, é uma piadinha cristã, entendeu? Entendeu? Cadê a galera do Da Praça Nossa? Cadê o Casal Teatro? Mas voltando a falar sério, cara, na moral. Obrigado pelos risados aí de fundo. É, tão verdadeiros quanto da pressa nossa. Mas ele foi colocado como segundo volante, o Diego, né? Ele foi realmente. Ele foi improvisado, né? E o Jorge Jesus tinha essa visão que ele tinha no próprio Gerson, né? Antes, obviamente, dele chegar, né? O Gerson chegou quase que simultaneamente à adesão do Diego também. Mas ele já estava sendo colocado, já via. Teve um jogo treino contra o quem? Eu esqueci, cara. Acho que foi Nova Iguaçu, algum time aí, Resende, não sei. Foi o primeiro jogo do Jorge Jesus. Ele jogou muito bem, inclusive, de segundo volante, o Diego. Tudo bem que foi contra o, sei lá, time aí pequeno. Não lembro,
tô chutando.
Não, é Bangu, você falou certo, Bangu, exatamente. É. É, que é maior que o Botafogo, então não sei porque eu tô chamando de pequeno. Não importa. É, fala de time pequeno aqui, tô falando do Flamengo, que eu vou dizer. Então, assim, ele já jogou muito bem de segundo volante nessa função no primeiro jogo de Jorge Jesus, né? Tinha muita coisa pra consertar ainda, o Abel deixou um time largado às traças, assim, unido, né? Mas largado às traças taticamente, enfim... Treinamento não era tão intenso pelo jeito, enfim. Mas ele tava dando retorno já de primeiro, então foi muito azar do Diego essa lesão, né? Mas espero que ele volte e consiga, porque ele diz que é o pior lesão da carreira dele, né? Que um azar do caramba, né? Pra idade que ele tem. Espero que ele consiga voltar em grande nível, né?
E também, se a gente parar pra pensar. Quando ele percebendo como o time tá jogando, quando ele voltar, ele vai entender que tem que jogar naquele mesmo nível. Entendeu? Eu acho que ele se encaixando nesse time ali, talvez ele funcione exatamente como a válvula de escape no segundo tempo. Como aquele jogador que fala assim, cara, a gente precisa mudar taticamente alguma coisa ali. Vamos, o que vamos fazer? Onde olha pro banco tem o Diego, cara. Acho que ele entendendo, olhando pro time e falando assim, caramba, olha como ele tá jogando, eu preciso jogar disso pra diante, velho. Até que os poucos foi ano passado, acho que foi, quando tínhamos Paquetá e Vinícius Júnior jogando junto, teve um período ali que o time jogou, tava jogando soltinho, e com Diego e Everton Ribeiro ali, todo mundo jogando soltinho. Eu acho que eu lembro até de um jogo contra o Bahia, se eu não me engano, no Maracanã, não vou lembrar. O Flamengo 3x0, 3x1, acho que não me engano, que Paquetá fez gol e tudo mais, que o time jogou soltinho e a gente falou assim, cara, esse é o time que a gente quer ver. É assim, só que logicamente não existia uma sequência. Não eram atuações que no jogo seguinte já mudaram completamente. Era muito estável essas atuações do Flamengo.
Enchia os olhos de vez em quando.
Exatamente. Assim,
caramba. E aí no outro jogo tinha uma quebra de expectativa gigante, sabe? E hoje em dia já tá super nivelado por cima. Acredito, isso é algo que é bom pra caramba, óbvio. mas ao mesmo tempo é ruim tendo a torcida impaciente que nós temos. É. Então, assim, quando o cara vê, por exemplo, Flamengo e Santos, era um jogo de xadrez, era xadrez aquilo ali, entendeu? São Paulo, ele fez a estratégia dele, fez, eu achei acertada,
acertou.
Mas o time do Flamengo é bom pra caramba. Então, tipo assim, os caras deitaram, não adianta, entendeu? E ele foi reparar isso só depois. Quando foi ver no começo do jogo, já tinha dois zagueiros amarelados. Entendeu? Então, tipo assim... E aí a torcida via o Flamengo, às vezes, com a marcação acertada do Santos, o Flamengo errando alguns passes. Errou um, dois, três, quatro no quinto. O malandro já tava dando uns... Ah, meio puto, entendeu? Porque é isso, o cara fica impaciente. A quebra de expectativa, ela é até um pouco mais rápida. Sim, nesse sentido. Acho que estamos dando uma viajada aqui. Mas enfim, sobre o Diego, dar uma pontuada rápida. Acho que consegue. Cara, eu na verdade, não sei se ele consegue. Eu espero que ele consiga voltar. Que ele é peça importante também desse elenco. Enfim, compõe elenco bem, né? Assim como um que tá um pouco esquecido, Vitinho, né? Que o problema do Vitinho é a cabeça, cara. Assim, Vitinho tem que estar com a cabeça no lugar pra jogar bola.
Até pelo investimento feito, né, cara? O Flamengo tem que tentar recuperar.
Inclusive, o investimento era um negócio que já tinha tirado da cabeça dele. Que ele viu que foi a maior contratação e ele só ficou tranquilo quando a Arrascaeta chegou. Aqui, pra você ver como é que é a cabeça do cara. Então, tipo assim, ele é bem estável nesse sentido, sabe? E o Diego, ele tem que voltar, porque, enfim, tem experiência, tem liderança, sabe jogar bola também, mas é aquilo, ele deve estar avançado, foi uma lesão um pouco séria, e, enfim, tudo vai depender da preparação, de como ele tá se tratando, e da vontade dele, cara, de conseguir voltar em alto nível, de conseguir compor esse elenco, cara, eu acho que ele vai ser peça importante. Acredito que num time B, que não necessariamente é um time ruim, não necessariamente só vai jogar Carioca e Copa Mickey, mas eu acho que ele vai desempenhar algum papel nesse meio, até porque o Jorge Jesus tem essa de, ele não gosta, né, acho que ele não gosta nem de chamar de time B, né, ele faz girar, né, ele tira um, tira dois, três, ou no máximo cinco, e faz girar, e com certeza o Diego entraria numa dessa, enfim, acho que agora é um negócio que só o tempo dirá também, acho que até então é tudo achismo e nada mais.
Cara, ele falou aqui do Vitinho, então eu quero falar um pouquinho do Vitinho rapidinho aqui, cara, o que eu acho do Vitinho, porque que o Vitinho não engrenou e não consegue render o que se espera do Vitinho. Primeiro, que eu nunca esperei nada do Vitinho, então tá de boa. Segundo, que o que eu vejo, o que eu vi do Vitinho desde que ele surgiu no Botafogo, é que ele é um jogador que é estilo Botafogo. Ele é aquele jogador do quase. Ele quase acerta a jogada, ele quase chuta no gol, ele quase consegue fazer alguma coisa, mas no final não faz nada. É isso. É tipo o Botafogo, que quase ganha tudo e nunca ganha porra nenhuma. É bonitinho, bicho. Ele foi revelado pelo Botafogo e ele é o jogador do quase. Ele quase acerta.
Mas a gente tem que lembrar aí...
Olha lá, ele quase faz, mas não faz.
Mas tem que lembrar aí que o Ilharão é um jogador que veio do Botafogo também. E olha só como tá. Então,
mas não é revelado pelo Botafogo.
Eu acredito na capacidade... Eu acredito na capacidade de transformação de Jesus em água e vinho aí. Fica aí o trocadilho religioso com vocês.
É, eu achei esse trocadilho muito bom, só que eu ia pular acima disso. Nada mais acrescentar. Eu achei bom. Bom não,
Vitinho,
bom
pra isso. E ele quase foi a contratação mais cara da temporada. Ele quase foi. Ele é tudo no...
Não, então. Exatamente. A bola elogiei também. Ai, Simone, tua vez agora. Capricha.
Não entendi, na real. Mas, pô... O Vitinho é um cara maneiro, velho. Você tem que esperar.
Ele é um cara maneiro.
Tipo, eu acho assim, ele maneirão, velho.
Inclusive, eu tinha mutado pra falar com o Vitinho. Pô, os caras estão falando de você aqui, mano. Você é louco, não escuta.
Tava mandando um zap pra
ele. Tava mandando, um mano. Né? E ele mora aqui por perto, aqui em Olaria, parceiro. Tem amigo meu que conhece ele, tá ligado? Santiago, grande abraço aí. O grande rubro negro. Ele que veio em primeira mão, inclusive por cria da favela aqui, ó, que o Vitinho ia chegar aí no Rio de Janeiro, passar as férias aqui, e passou as férias. Isso foi em 2016.
Prometeu e cumpriu.
Então, prometeu e cumpriu, né? Ele veio passar as férias. É pena que ele não previu que ele ia assinar com o Flamengo 2019, né? É isso.
Peraí, que
eu só queria fazer uma graça mesmo.
Não, que isso.
Aqui é Eduardo. Entendeu? Entrosamento aqui é mato.
Exatamente, tava muito atento no momento e mostrei que ia minha atenção, né? Traduzi ela em um comentário pertinente.
Esse é o Flamengo Cast, vamos para o próximo bloco. Bom, para finalizar, vamos fazer a nossa velha votação e cada um vai escolher aqui o seu capitão ideal desse time, esse time agora, para o restante da temporada. A gente, bom, não temos ideia de se haverá contratações do mesmo nível na próxima temporada, porém, vamos escolher o nosso capitão ideal. Como todo mundo já viu que aqui temos muitas opções, acho que vai ser bem diferenciada aqui a votação. E aí? Eu vou ficar por último, diga de vocês. Vai lá, Simeone, qual é o seu capitão ideal?
Vantagem é essa. Meu capitão ideal, cara. Caralho, fazer uma piada, mas não vale. Agora falando
sério.
Você ia fazer
do Capitão América, né?
Eu acho que o Everton Ribeiro. Não, vai fazer piada de Jack Sparrow.
É muita coisa. Tem que pensar demais.
Exatamente. Enfim, abraço aí ao Johnny Depp aí que tá ouvindo a gente aí.
Hey Johnny.
Em Hollywood.
Que também morava em Olaria. Também morava em Olaria.
E veio passar férias também lá no Rio de Janeiro.
Exatamente. A Hollywood brasileira,
né? Eu fui no show da banda do Jack Sparrow, do Johnny Depp na Rock in Rio.
Vampires, sei lá. Foi muito ruim, parabéns. Você toca muito mal, Jack Sparrow. Que eu não lembro seu nome. É, à toa.
Mas pelo menos.
Você está nos ouvindo, grande abraço. Exatamente. Jack Sparrow atua muito bem. Voltando a falar sério agora. Eu acho que, pô, realmente, eu acho que o Everton Ribeiro está muito bem na capitania. Eu acho que menção honrosa, que a gente não comentou, inclusive, né? Tem o Rafinha, né, que a gente já comentou, e o Rodrigo Caio, cara, que entrou assim, já tá um tempo no hall ali dos caras que estão ali com vontade. Foi legal aquela cena que ele se machucou, se não me engano, contra o...
Foi legal a cena que ele se machucou. Vamos enfatizar bem esse ponto.
Mano, pensa um pouco aí.
Foi legal depois que ele se machucou, obviamente. É que ele falou que na entrevista que, pô, tinha que dar pra jogar Libertadores, cara. Não tinha outra maneira. Acabou jogando Tuller, se não me engano. E, porra, é uma coisa legal, né? Que a gente vê assim, cara, o cara tá com vontade de mostrar, né? E ele tinha aquela estigma, né? Que eu nunca vi, eu gosto dele como zagueiro, desde São Paulo, ele foi muito justiçado de São Paulo. E ele tinha esse estigma do jogador honesto, bonzinho. Aquilo, né? Ele foi manchado por causa disso, mas ele mostrou no Flamengo que a opinião pública estava errada, da melhor forma possível, jogando grande futebol, inclusive na Libertadores, foi decisivo para mim, parando o Guerreiro ali no contra o Inter. Um time brasileiro nem se comenta, voltou o time no lugar do Tuller, está brilhando demais. E é um cara que eu acho que é um futuro ali xerifão, cara. Se a gente quiser um xerifão mesmo, aquele cara de cobra. Rodrigo Caio é o cara. Se a gente quiser um cara mais liderança, gente boa, eu acho que é meio termo, né? Eu acho que o Everton Ribeiro tá muito bem nessa função.
Cara, pra mim, o capitão hoje seria o Diego Alves. E eu tenho que explicar por quê que eu escolhi.
Fique à vontade.
Se quiser, fica à vontade. Se quiser falar sobre a receita de bolo...
Diego Alves, além de ser um jogador dos jogadores mais experientes do elenco, passagem pela Europa, passagem boa pela Europa, assim como o Rafinha também, né, o cara que já está há mais tempo no elenco, junto com alguns jogadores que chegaram já no ano passado, já passou por uma fase em que ele pegou um banco, amargou um banco, desentendimento com o técnico, mas preferiu ficar no time, esperar uma oportunidade, ficou, teve a oportunidade, tá aí jogando, é titular absoluto, tá pegando pra caralho, e ele tem uma visão ritmo de jogo, ele dá uma dica pra jogador na linha, por exemplo, o gol que o Gabigol fez em cobertura no
exatamente.
Jogo passado, tá? Foi, porra, ele chegou pro Gabigol e falou, ó, fica ligado que o goleiro dele joga adiantado. Primeira oportunidade que o Gabigol teve, cavadinha, golaço, cobertura. Ele tem tudo pra ser um bom capitão, eu não sei como que ele não é capitão, não sei. Ele tem uma liderança por linha, coisa. Você acredita que ele se dá bem com o pessoal do elenco? Não sei, porque eu não vi no bastidor do time. Eu acho que ele seria um bom capitão também. Pra mim, ele é o ideal hoje no elenco pra ser capitão.
É, o problema é que teve o rolê, né, do Dorival com ele, reunião pra resolver isso. E não sei, talvez tenha ficado dividido o grupo, aí é melhor evitar, assim, dispor, né, o Diego Alves, essas coisas. É complicado, mas ele realmente passa muita liderança. É um dos caras que também cotaria também.
É, como eu falei, exemplo, aquele jogo contra o Fluminense, que ele empurrou o time, né, cara? Mesmo quando o Flamengo, atrás do placar, empurrou o time até conseguir um empate. E essa dica que ele deu mesmo pro Gabigol mostra que, é tipo assim, ela parece ser simples, assim, mas só pra você ver. Resolver um jogo, saca? É um momento que todo mundo tem que estar esperto, passando as informações que ele recebe também, né? E a análise de estilo de jogo, porque se a gente parar para pensar, não foi só uma dica de olha, o goleiro fica adiantado, foi porque estrategicamente o goleiro do Santos fica adiantado por ser um estilo de jogo do Sampaoli. Então você vê aí que essa troca de informações, essa busca de informações é importante pro jogo, pro detalhe do jogo. E sobrou agora, só tem o Veigon. Aí vai lá, Veigon.
É, eu vou nessa. Então, tá, Diego Alves. Cara, eu... Não é meu voto ainda, mas o Diego Alves, eu acho que concordo com o que vocês falaram. É um cara que, pô, ele tem muita liderança, muita experiência, muita rodagem. Deu essa dica pro Gabigol também. Teve uma outra dica que o Jorge Jesus deu no último jogo do Flamengo. Não, foi contra quem, gente? Não tô nem lembrando. Que, enfim, deu alguma dica pro Gabigol, questão da linha de defesa, como tava se portando. E o Gabigol acertadamente saiu de cara, enfim. Então, eu posso estar falando besteira, porque eu não lembro nem o que eu comi no almoço. Mas... eu acho que o único contra do lance do goleiro ser o capitão, acho que é essa não proximidade muitas vezes do lance e enfim, o cara que tá sempre em contato com o juiz, que necessariamente tem que ter essa intervenção maior com a autoridade do jogo, é um pouco complicado. E ele é um cara que ele é bem efusivo, então ele muitas vezes você vê ele saindo do gol, indo lá e caramba, esbravejando, claro, fazendo o papel dele, mas não que isso impeça de ser, mas acredito que hoje não é minha escolha. Eu acho que vou votar junto com o Simeone no Everton Ribeiro, que tem feito um bom trabalho, acho que tem sido bom pro futebol dele, que enfim, sempre foi de alto rendimento, mas você vê que ele tem tido atuações magistrosas, cara. Assim, o cara que melhor trata a bola naquele time é o Everton Ribeiro, não tenho dúvida disso. Assim, trata muito bem a bola, com muito carinho. E tem incorporado isso, e tem conseguido passar também. Mais uma vez, repito, aquele lance do Gerson, sabe, de vibrar com o lateral, de conseguir ver nos menores nuances de um jogo que tá pegado, de carregar essa atenção, trazer ela como motivação. Eu acho que, pô, pra mim, hoje é o Everton Ribeiro, e há um passo dele, né, mesmo achando que o Diego Alves tá nessa corrida antes dele, na real, eu consigo enxergar também o Rafinha, né, que é, enfim, sem palavras, o cara que chegou pra somar, que sim, fez a diferença absurda, que a gente que passou perrengue com lateral durante anos e anos, jogamos Libertadores com Pará e, enfim, um monte de outro esterco aí. Eu acho que hoje em dia a gente está muito bem servido e eu acho que de liderança esses caras entendem bem. Então eu vou com o Everton Ribeiro, assim, eu continuo com ele, na real. Eu acho que Tem que manter e vambora.
Meu voto vai para Rafinha. Além de ele ser um jogador muito experiente, ele é um jogador inteligente na hora de fazer as análises, é inteligente de dentro de campo, né? De posicionar tanto se posicionar como uma liderança, com ótimos discursos, totalmente convincentes. Então, eu acho que o Rafinha tem essa característica, mas apesar de qualquer um que escolhemos aqui, estamos bem servidos de líderes, né, cara? Temos muitos em campos, e que tem bom dúvida. Que a gente estamos podendo estar assim, né, cara? Acho que desses que temos em campo, acho que o único que não teria talvez esse perfil nem essa qualidade seria o Gabigol e nem o Willian. De resto, acho que qualquer um poderia ser capitão. O Everton Ribeiro, a única coisa assim, é por ele não ter realmente esse perfil de liderança, talvez, assim, pelo menos não vejo nele assim essa vocação, mas por ser esse estilo de jogador mais refinado. Mas de resto, a qualidade dele fala por si só, né, cara? O jogador do outro lado, imagino o sacrifício que deve ser marcar esses caras.
Não, e só falando um pouco do Rafinha, uma coisa maneira do Rafinha é que ele fala a língua da bola, né? Falou boleiragem mesmo. Uma
sim.
Maneira sempre que ele fala. Com a divertida, tipo, mostra tanto pro público quanto pros jogadores que entendem. Ele, pô, tem vídeos dele conversando com a Ale Oliveira, né? Aquela coisa. Conta ele, pô, é um cara que se articulou muito bem, é legal, você presta atenção e não é maçante, né? É um cara que também entende muito, é uma cabeça muito focada, mas a gente tá muito bem servido, Gonzaga. E demais.
E manda muito na rodinha de samba, né, cara?
Manda brinca, muito, cara.
Brinca demais. É isso aí, então.
A gente podia terminar com a rodinha de samba, hein?
A rodinha de samba, né? Que era legal.
Pô, uma boa.
Então, pra acabar o programa, sobe o saminha aí. E a homenagem ao nosso amigo cachorro que tá latindo no outro lado também.
É, ele voltou a latir.
Ele pediu, mano.
Peraí. Você quer qual? Ah, é? Tá. Ele tá querendo. Não foi à toa, do Grupo Soweto. É isso mesmo, né?
Então sobe aí. O pedido do nosso amigo cachorro.
Este FlamengoCast teve sua captação, edição, sonorização, efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br